pretender conservá-las em estado de estupidez pouco acima dos animais domésticos é uma empresa tão injusta quanto prejudicial ao bem da humanidade.
Essa defesa da educação para as mulheres está no jornal Espelho Diamantino, o primeiro periódico feminista do Brasil, que circulou entre 1827 e 1828 no Rio de Janeiro. A descoberta dessa e de outras pérolas é da professora de literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Constância Lima Duarte, que há 12 anos recolhe os fragmentos da história intelectual da mulher brasileira presentes nas publicações periódicas a partir do século XIX. De acordo com ela, as primeiras publicações escritas por mulheres no país foram feitas em jornais e não em livros.
É incrível observar que desde os primeiros jornais, eles têm uma perspectiva feminista de falar de direitos das mulheres. Se a gente compreende o feminismo como a defesa dos direitos da mulher, eles eram feministas.
Constância levantou 143 periódicos publicados entre 1827 e 1900 em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, e aponta que muitas publicações direcionadas para o público feminino eram escritas por homens e também tinham os homens como público-alvo.
Os jornais são para mulheres, mas muitos discursos são para os homens, são para os pais dessas mulheres, os maridos, principalmente para os pais, dizendo que um pai esclarecido tem que acompanhar o sinal dos tempos. As mulheres na Europa já sabem ler, já podem frequentar escolas. Por que as nossas não? Foi uma tendência, foi uma coisa assim que aos poucos foi transformando.
Acompanhando a luta feminista pela evolução dos periódicos, depois da educação, veio o direito ao trabalho.
É interessante que a igreja, sem querer, ajudou nisso. Começou a abrir as escolas e insistindo que deviam ser mulheres que deviam ensinar as meninas, para evitar o contato de meninas com homens estranhos à sua família. A segunda foi médica. Mesma coisa, mais no final do século, começa a haver um movimento de que mulheres é que deviam olhar o corpo da mulher, cuidar de mulheres. Já tinha as parteiras, então a Faculdade de Medicina, em 1875, abre para moças.
Ela lembra que a palavra feminista já existia desde o século XIX, mas que, assim como hoje, as publicações muitas vezes eram contraditórias, ao trazer textos defendendo a educação ao lado de outros ensinando as moças a serem boas esposas.
Se a gente olhar hoje nas bancas, a gente vai ver a mesma contradição. Nós temos a mesma revista, ao mesmo tempo que tem um artigo, uma matéria feminista defendendo a educação das meninas, como se deve educar hoje as meninas, falando que os pais não podem tornar as meninas inseguras, abrir os horizontes. Ao lado tem as receitas, o forma de receber. Parece que a sexualidade da mulher é toda voltada para agradar o homem.
Sem esquecer o humor sarcástico das feministas, Constância cita dicas de comportamento para políticos e, ao mesmo tempo, uma forma de arrecadar recursos para o Estado, presentes no jornal A Fluminense Exaltada, que circulou por 11 anos a partir de 1832.
Todo deputado que não estiver na Câmara na hora da abertura da sessão ou se retirar antes de se fechar, pagará por cada meia hora que faltar R$ 2.800. Todo periódico que mentir, por cada mentira, vai pagar R$ 200. Todo periódico que caluniar ou devassar a vida privada, por cada vez, pagará R$ 40. Ao ministro que der preferência aos seus parentes e amigos, ele vai pagar R$ 50.000 por cada um.
O resultado da primeira fase da pesquisa de Constância Lima Barreto será lançado no dia 17 de março, em Belo Horizonte, no livro Imprensa Feminina e Feminista no Brasil, século XIX, Dicionário Ilustrado. Da Agência Brasil, no Rio de Janeiro, Akemi Nitahara.